Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite, meus queridos! Não. Eu sei que vocês podem, mas não é possível que vocês querem potência do Espírito e estão me respondendo desse jeito. Não é possível. Boa noite, meus queridos! Agora sim, vocês estão na cola de Deus, sejam muito bem-vindos. Podem se sentar, vocês que estão aqui em casa. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, sejam muito bem-vindos à casa da cola de Deus. Estamos aqui ansiosos. Vocês estão preparados para o que vocês vão viver hoje? Sim ou não? Estão preparados para o que vocês vão viver hoje? Sim ou não? Eu não sei se eu estou preparada, mas eu estou disponível. Não sei se eu estou preparada, mas eu estou disponível. E antes da gente começar, o que Deus tem para derramar nessa noite, eu já quero proclamar isso sobre a tua vida. Principalmente se você veio, é a primeira vez que você está aqui na nossa casa. Talvez você tenha vivido até hoje escondido. Mas alguma coisa te trouxe para fora nessa noite. E para você que já frequenta esse galpão e já é até mesmo membro da Cola de Deus, por muito tempo você se colocou escondido debaixo de uma escada. Mas hoje não é mais sobre o escondimento debaixo de uma escada. É sobre aquilo que Ele tem designado para a sua vida. Então, nessa noite, recebam isso da parte de Deus. Eu, por muito tempo, me escondi. E eu sei que se Deus me trouxe aqui hoje, é porque você também talvez está se escondendo de alguma coisa. E Deus quer te tirar do escondimento. Porque não foi para o escondimento que Ele te fez. Ele te fez para brilhar no reino dEle, amém? Se você pode, pega a tua Bíblia comigo. Lá na passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E enquanto vocês procuram aí, prazer, gente. Meu nome é Karen. Sou consagrada dessa comunidade que vos recebe hoje. E que bom que você está aqui. Eu dou minha vida para a igreja através do carisma da Cola de Deus. E esse carisma me salva todo santo dia. E se esse carisma me salva todo santo dia, esse carisma te trouxe aqui para que pela intercessão da Virgem Maria e pela potência do Espírito Santo de Deus você possa ser salvo também. Tua passagem, não sei por onde você tem passado, mas eu sei que hoje, a passagem que vai dizer algo sobre a tua vida, está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, e diz assim: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independente da minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Se o faço independente da minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Palavra do Senhor. Sabemos que quem escreve aqui é Paulo. E existe uma grande diferença entre chamado e convite. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual a diferença entre a palavra chamado e a palavra convite? Quando você é convidado para alguma coisa, algum lugar, você pode dizer não. Mas o chamado é irrevogável. Você pode ser convidado para vários lugares, mas se você é chamado, e esse chamado vem da parte de Deus, é irrevogável. Você pode até tentar dizer não, Mas se você foi feito para isso, não tem como fugir. E se Deus está nos impelindo a pensar sobre isso, é porque talvez você está fugindo de alguma coisa que é teu e não tem como fugir mais. É porque você está levando como se fosse um convite da parte de Deus para você. E não é um convite, é um chamado. Chamado é irrevogável. O convite você pode até desprezar. Você pode até ter preguiça de responder sim ou responder não. Mas o chamado é necessidade. Nessa noite, nós falaremos sobre a necessidade de corresponder ao chamado de Deus. Necessidade. E eu quero que vocês pensem comigo em duas palavras. Enquanto eu estava preparando essa pregação, Jesus me incomodava de duas palavras. E essas duas palavras eu quero destrinchar ela com vocês. E vocês vão entender, a cabeça vai fazer assim, ó. Vocês vão entender algo que talvez vocês nunca entenderam. Existem duas palavras que incomodou meu coração. A primeira é imposição. A segunda é designo. O que é imposição, Karen? O que é designo, Karen? Quando nós pegamos a palavra imposição do latim, significa imponere. Imponere quer dizer colocar sobre. Então, imposição não é você ser mandado. É você receber algo sobre você. Já a palavra designo, em latim, significa designum, que quer dizer marca. Se você é designado a alguma coisa, você é marcado para sempre para realizar aquilo. E quando nós falamos que chamado é irrevogável, entra nisso. Há uma marca dentro do seu coração, que você pode até tentar fugir, mas você não consegue se desvencilhar dela, porque dói, te machuca, te custa e te pede uma correspondência. Vai! Você precisa ir. Imposição, designo. E eu quero trazer para vocês nessa noite três pontos cruciais para você desvendar o seu chamado. Mas não esquece disso. Imposição, designo. O primeiro ponto crucial para você desvendar o seu chamado, e é sobre isso que nós iremos tratar essa noite, é que você precisa se reconhecer como criatura criada pelo Criador. Como é o nome dessa série? Vocês sabem? Ninguém sabe? E isso quer dizer o quê? Criação. Entra no mistério comigo. Reconhecer-se criatura criada pelo Criador. Criação, certo? Quando nós pegamos lá Gênesis no início, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre todos os seres da terra, que ele domine sobre tudo, e que ele seja e transforme a terra numa terra fértil, que ele multiplique, mas dominando. E se nós pegarmos um pouquinho mais ali, Gênesis 3:8 conta que, agora vocês vão entender, ao entardecer, ouviu-se os passos do Criador. Ele andava pelo jardim. E ouvindo-se os passos, após ter pecado, Adão e Eva se esconderam. E diz a palavra que eles se esconderam e se cobriram com folhas de figueira. E o Criador estava passando para ir ao encontro deles. E eles se escondendo. Quando o Criador chegou, perguntou: onde vocês estão? Por que estão se escondendo? Por um acaso fizeram alguma coisa que não deveriam ter feito? No escondimento de Adão e Eva, a gente muitas vezes se encontra. Quando nós dizemos que nós precisamos reconhecer-nos como criatura criada pelo Criador, é justamente isso. Você, criatura, tem que parar de se esconder do teu Criador para você descobrir o seu chamado. Até quando você, criatura criada pelo Criador, irá se esconder daquele que vem incessantemente trocando passos na sua direção e te chamando para fora e te chamando para a frente da figueira? Não é mais sobre um escondimento de trás da figueira, é sobre aquele que quer te ver, porque ele te prometeu algo além, ele te marcou, e essa marca significa chamado, e é irrevogável. É o primeiro ponto crucial. Reconhece-se como criatura criada pelo Criador. O segundo passo, o segundo ponto crucial para você desvendar o seu chamado, você tem que começar a ficar debaixo dos desígnios daquele que te criou. Tá, Karen? Nossa, quanta palavra difícil! Comece a ficar debaixo dos desígnios daquele que te criou. Agora eu vou deixar mais palpável para você. João 1,48 diz que Jesus estava passando e estava indo trocando passos em direção a Natanael. Vocês conhecem Natanael, né? Calma aí. Estava trocando passos em direção a Natanael. E Jesus indo em direção a Natanael, Jesus disse: olha, aqui eu encontro um israelita onde há pura verdade. Natanael olhou para Jesus e falou: da onde que você me conhece? Da onde você me conhece? E Jesus falou para ele: debaixo daquela figueira eu te vi. Quando você começa a se colocar debaixo dos desígnios daquele que te criou, você para de usar a figueira como escondimento e começa a entender que a figueira é algo que marca a sua vida, é chamado, e você sai de trás e se coloca debaixo dos desígnios daquele que te chamou. Aí você começa a entender que a figueira não é sobre escondimento, a figueira é sobre potência da graça que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Não é mais sobre o escondimento de Adão e Eva, é sobre aquele que te viu debaixo da figueira, mesmo você não entendendo. Ele te viu e isso basta. E quando ele te vê, aquilo que é irrevogável dentro de você, que se chama chamado, começa a ficar latente. E é isso que está acontecendo com você agora. Parece que arde, e você precisa corresponder, e você precisa sair de trás daquilo que um dia te escondia e ir para debaixo dos desígnios do Criador que te criou. Aí não é sobre a figueira que te esconde, é sobre a graça de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida abundantemente, e você ainda fica se perguntando: ah, mas é o meu escondimento, e se eu vier para fora, e se eu vier para frente? Cristo está andando na tua direção e você ainda não entendeu que precisa se colocar debaixo dos desígnios dele, porque não é sobre um escondimento. Ele não te quer escondido, ele te quer debaixo do que ele tem para derramar sobre a tua vida. E daí, desculpa, meu querido, se você não se coloca debaixo daquilo que ele tem para a sua vida, não adianta ficar se perguntando por que que a vida não vai para frente, porque é você que está se escondendo. Não adianta ficar se perguntando por que que o meu ministério não desabrocha. Não adianta ficar se perguntando por que é que parece que Deus não me vê. Ele está te vendo a todo momento. E Ele mesmo diz para você nessa noite: eu te vi, mas você quer continuar escondido. Então, ou vai ou racha. Não tem como ficar em dúvida. Se é chamado, arde o teu coração. Até quando o teu coração vai ficar ardendo e você vai ficar se escondendo atrás de coisas, de pessoas, de ministérios, de comunidades, de paróquia? Até quando você vai ficar se escondendo? Terceiro ponto crucial, e é o último. E vocês vão entender o porquê eu estou falando de Paulo. O terceiro e último é andar segundo o seu chamado. Aí você pode me perguntar: mas Karen, se são três passos cruciais para desvendar o meu chamado, como é que o terceiro vai ser andar segundo o meu chamado, sem que eu nem sei o que é o meu chamado? Redundante, né? Na verdade, não. Jeremias 1:5. Antes mesmo que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te designei profeta das nações, te consagrei e te designei profeta das nações. Designo e imposição. No designo nós já entendemos que somos marcados. E quando você começa a colocar esse terceiro passo em atividade na sua vida, que você começa a andar segundo o teu chamado, você entende que não é algo exterior. Não é sobre pregar na noite de adoração. Não é sobre sentar na cadeira do galpão da Colo de Deus. Não é sobre pregar um microfone na mão. Não é sobre ficar por trás de uma câmera. Não é sobre tirar fotos maravilhosas. Não é sobre ser o top das galáxias da intercessão. Não é sobre coisas exteriores. É sobre a marca que Cristo já colocou na tua vida e você ainda não entendeu o que é ela. Não é sobre coisas exteriores. Porque se fosse sobre coisas exteriores, Ele não teria dito que antes mesmo que fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia faz ó. Você nem se via, Ele já te via e sonhava com a noite onde você estaria sentado na cadeira do galpão da Colo de Deus, entendendo que o que arde o teu coração é um chamado que precisa ser correspondido apressadamente. E se você está em casa, e eu sei que você está aí, eu falo para uma menina, ela está sentada na beira da cama agora, e o coração dela arde, queima. Sabe o que é isso, minha querida? Chamado. Sai para fora do quarto, Deus tem uma nação preparada para você. Tá, Karen, mas muita informação. Imposição, designo. Imposição é sobre colocar sobre. Designo é sobre marcar. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Estar atrás é diferente de estar abaixo. Estar atrás é diferente de estar abaixo. Se a gente fosse pensar só assim por cima: ah, Karen, mas se eu estou abaixo é porque eu estou atrás. Não é assim na vida? No ranking dos top, eu estou abaixo. Então, se eu estou abaixo, eu estou atrás dos melhores. No reino de Deus, isso não acontece. Se você está atrás, você está só dando um stand-by na tua vida que precisa vir para frente. Se você está abaixo, você entendeu que é a graça de Deus que te impulsiona para fazer algo além. Estar atrás é diferente de estar abaixo. Quando nós pegamos o estar atrás, a gente lembra lá de Lucas 13. Havia um fazendeiro. E ele tinha várias vinhas plantadas, várias figueiras plantadas. E nisso, um homem passeava, trocava passos, E ele perguntou: olha, faz 3 anos que eu não vejo fruto. Então, se eu não vejo fruto, pega tudo, rapa fora, vamos jogar isso aqui no lixo. E daí o fazendeiro olhou: não, calma, calma. E se eu cavar ao redor? Dá mais uma chance. Eu vou cavar ao redor, eu vou sentar adubo, eu vou regar, eu vou gastar tempo, eu vou me expor. E volta daqui a pouco para ver o que acontece. Dá mais um tempo. O cavar ao redor é diferente de colocar sobre. Quantos de vocês estão cavando ao redor de uma vocação que não é a vocação de vocês? Quantos de vocês estão cavando ao redor de algo que já era para ter parado de cavar faz um tempo já, meu querido? Quantos de vocês estão presos a uma figueira que não dá fruto, mas ainda estão tentando cavar ao redor? E a palavra de Deus é uma palavra de ordem de Deus sobre a tua vida hoje. Para de cavar ao redor, porque eu vou começar a cavar por você. Para de cavar ao redor, porque eu vou começar a cavar por você. E se você não deu fruto até hoje, é porque você estava cavando pela força do teu braço. E não é mais sobre a força do teu braço. É sobre a marca que eu fiz um dia no teu coração. E ela precisa ser correspondida. E eu vou te ensinar, cavando ao redor, por você, que vai dar fruto sim. Estar abaixo é quando nós lembramos lá em 1 Samuel. Samuel tomou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Quando Samuel toma o óleo e derrama sobre a cabeça de Davi, diz que Davi ficou cheio do Espírito Santo naquele momento. Cheio. E a vida dele mudou depois disso. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim que recebo sobre a minha cabeça o óleo da unção, o azeite da unção. Ai de mim que recebo uma marca no meu coração. Ai de mim que recebo um ardor pelas almas. Ai de mim se eu me esconder e não pregar o Evangelho e não corresponder àquilo que Ele tem para a minha vida. Ai de mim, porque não é um convite, é um chamado. Quando Deus chama Paulo, Ele não convida. Ele não convida, não tem como dizer não. Paulo, ele está tão escondido, ele está tão marcado, ele precisa corresponder. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu me contentar em me esconder atrás de uma figueira, sendo que Cristo está trocando passos ao meu caminho. Ai de mim se eu ainda tentar esconder aquilo que eu preciso transbordar. Lembra da frase? Não retenha, meu querido. Não retenha. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de você se nessa noite você sair daqui da mesma maneira que você entrou. E não é porque Deus não quer fazer. E não é porque o Espírito Santo não tem potência suficiente para fazer. Não é sobre isso. É sobre você ainda que está cavando ao redor com a força do teu próprio braço, sendo que você ainda nem perguntou para Deus: eu posso continuar cavando? Ai de você se você sair daqui nessa noite de adoração da mesma maneira. Ai de você que está nos assistindo de casa se você ainda ficar nessa lenga-lenga de tá doendo, arde o meu coração, mas eu tenho medo de fazer. O tempo do medo de ficar atrás da figueira já passou, ficou lá em Gênesis. Agora é o tempo de trocar passos na direção dos desígnios que o Criador criou para você e fez para você. E agora eu quero te inserir em uma coisa. Você está na casa da Colo de Deus, amém? Você está na casa da Colo de Deus, amém? Sabe o que é se colocar debaixo dos desígnios de Deus? Se colocar debaixo daquilo que nasce do coração de Deus. A Colo de Deus é um sonho do coração de Deus. A Colo de Deus é algo impulsionado do coração de Deus para meter fogo nessa geração. Se você está na nossa casa, se você está nos assistindo de casa, não tem como você se deparar com a potência do carisma e não ser marcado e não ser lembrado pela marca que Cristo colocou no teu coração. E agora eu vou colocar você em algo da Colo de Deus. Vocês me permitem? Então tá. Há algo que rege a Colo de Deus. E é uma frase que rege a vida da Colo de Deus. Você está na nossa casa, você está assistindo a nossa transmissão no YouTube. Então se vira, recebe. Como Maria, gestar uma humanidade cheia de Pentecostes. Como Maria, gestar. O gestar significa dar vida, fazer com que haja fertilidade naquilo que estava morto. Ah, figueira, se você veio aqui hoje e você não está dando fruto, você está dentro da Colo de Deus. Não tem como parar de dar frutos, estando naquilo que é sonho do coração de Deus. Como Maria, gestar uma humanidade cheia de Pentecostes. Agora eu quero destrinchar para você. Como Maria, gestar fertilidade. Se você ainda é a figueira estéril, receba em nome de Jesus a potência daquilo que Jesus sonhou para a Colo de Deus. Seja fértil em nome de Jesus. Seja fértil no teu ministério, seja fértil na tua vida, seja fértil naquilo que Deus arde o teu coração. Receba em nome de Jesus fertilidade. E se até hoje você não pôde gestar, em nome de Jesus, receba da parte de Deus um sopro novo de fertilidade sobre a tua vida. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não proclamar fertilidade sobre a tua vida. Já deu de a gente encontrar gente morta nessa vida. Ai de mim. Como Maria, gestar uma humanidade. Quando nós pegamos a humanidade, nós lembramos de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você ainda está se escondendo atrás de uma folha de figueira, e é figueira estéril ainda, é figueira morta, em nome de Jesus, pela potência do carisma da Colo de Deus, que você não se esconda mais. Não se esconda mais. Gestar uma humanidade cheia de Pentecostes. Quando nós pegamos o cheio de Pentecostes, a gente se lembra que desde o ventre da tua mãe, antes mesmo que fosse formado, eu já tinha te designado e te consagrado profeta das nações. Se você entender hoje que o carisma da Colo de Deus quer potencializar a sua vida para a igreja, você entendeu tudo sobre chamado. Se você entender hoje, e não é só sobre a Colo de Deus, não. Não é a comunidade. é aquilo que arde o coração de Deus. Se você entender hoje que não dá mais para ficar escondido atrás da figueira, sendo que Ele já te viu sob a figueira, e que você precisa colocar para fora aquilo que arde o teu coração, você entendeu tudo nessa noite. Quando eu me deparei com o meu chamado, eu não conseguia conter muita coisa não. Eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia o dia, eu não sabia como, se ia estar chovendo, se ia estar com sol, se ia ser o frio de Curitiba, um abraço Curitiba, se ia ser o calor de Maringá, eu não sabia. Mas dizem, e dizem muito bem, que a uma esposa é ferida de amor pelo amado. E se eu sou chamada a ser alma esposa dentro do carisma da cola de Deus, eu sou ferida. Há uma marca sobre mim. Há algo sobre mim. Há algo cravado no meu coração que sangra. E é como se fosse uma hemorragia da alma. Eu não consigo conter. Dói. Eu sei que dói. Sangra. Eu sei que sangra. Mas eu deixo sangrar. Porque do meu sangue que jorra aqui, do meu coração, do sim diário que eu dou, eu consigo chegar para uma figueira estéril e falar: deixa eu cavar ao redor de você. Porque eu preciso derramar vida sobre a tua vida. Isso é chamado. E se você ainda está meio em dúvida, se o teu coração realmente arde, deixa o Espírito Santo potencializar essa cicatriz no teu coração. E deixa Ele fazer jorrar, como se fosse realmente uma hemorragia da alma, aquilo que Ele tem para a sua vida. Para de querer ficar tentando estancar aquilo que precisa sangrar para vir para fora. Para de querer ficar tentando estancar aquilo que precisa jorrar para vir para fora. Se é hemorragia, meu querido, não para com band-aid. Se é hemorragia, meu querido, não para com um algodãozinho. Se é hemorragia, vai sangrar até você se colocar debaixo dos desígnios do amado da sua alma que te chamou para algo além. Ai, Karim, mas chamado sangra? Chamado traz alegria. Chamado traz alegria. Uma coisa que eu venho pensando muito, e a gente vai rezar, é que se o seu chamado realmente ele é um chamado genuíno da parte de Deus, as pessoas podem nem ter ouvido falar sobre você, mas elas vão olhar para você e sentir alegria naquilo que elas veem. Sabe o que isso quer dizer? Chamado. Você é chamado. As pessoas nunca nem me ouviram pregar, gente. Muita gente não tinha nunca me ouvido pregar. Mas o que mais me constrange o coração e que mais constrangeu o meu coração até hoje é ver a alegria das pessoas em acreditar num negócio que nem elas sabiam que elas estavam acreditando. E nessa noite, é para isso. Você precisa colocar para fora a potência que está no teu coração. Você precisa entender que há uma marca dentro de você, e essa marca significa chamado. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, é o meu chamado. Ai de você se você não corresponder àquilo que dói o teu coração, é chamado. E Jesus é tão Jesus que Ele vai ficar incomodando o teu coração até você corresponder. Porque é chamado. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Para de querer ficar estancando aquilo que está jorrando para te levar para debaixo dos desígnios daquele que te chamou. Para, eu vou bater nisso. Para de ficar querendo estancar aquilo que precisa jorrar para te colocar debaixo dos desígnios daquele que te chamou. Não é convite, é chamado. E todo chamado, ele gera um movimento. Porque um sim gera movimento. E nessa noite, mais uma vez eu vou dizer, estava todo mundo aqui sentindo de que, nossa, a gente está muito feliz, algo grande vai acontecer. É promessa de Cristo para a nossa vida nessa noite. Ele vai passear no nosso meio. Ele vai passear, ele vai trocar passos apressadamente no nosso meio. Porque se você não vai até ele, ele vai até você. Porque se você não vai até ele, ele vai até você. E não é mais sobre reter, é sobre ele querer trocar passos apressadamente e te arrancar de trás da figueira e te colocar embaixo dela. Porque hoje ele diz para você e para mim: eu te vi. Eu te vi, e vendo o que há em você, eu digo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você acredita nisso, fica de pé agora no seu lugar. E se você está em casa agora, apaga a luz, seja livre. E em nome de Jesus, eu quero que você realmente prove da densidade, essa é a palavra, a densidade do Espírito Santo de Deus neste lugar. Porque se você não vai até Ele, essa noite Ele vai até você. E não tem mais como ficar escondido atrás de uma figueira. Não tem mais como reter aquilo que tem que vir para fora. É sobre mais, é sobre algo além de você, meu querido. Transborda, vem para fora, em nome do Senhor Jesus. E que você possa ir com as tuas palavras pedindo isso. Vem, Espírito Santo de Deus, e faça-nos provar da densidade da tua presença neste lugar. Se até hoje eu me escondi, eu te peço, talvez eu nem consiga sair, mas eu te peço, vem até o meu encontro e abre os meus ouvidos para ouvir os passos que o amado da minha alma irá troncar ao meu redor. Os passos do amado da alma. Deixa o amado da alma te envolver. Deixa ele trocar passos ao redor de você. Rabassa yabaralabase. Yabassa ramanamase.